Senhores, muito boa noite. E para quem nos acompanha via YouTube, bem-vindo à 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, hoje dia 26 de abril de 2021. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa de 2021. Eu vou convidar o nobre vereador Laércio para que faça a leitura de um texto bíblico logo após 10 segundos para a meditação.
Deus é o guarda do seu povo. Ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o seu pé tropece. Sua guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila, o guarda de Israel. Javé guarda você sobre a sua sombra. Ele estará à sua direita. De dia, o sol não virará você, nem a lua de noite. Javé guarda você de todo o mal. Ele guarda a sua vida. Javé guarda as suas entradas e saídas, desde agora e para sempre.
Senhores, mais uma vez, boa noite. Dando continuidade, então, na presente reunião, vou colocar em discussão a ata da 12ª reunião ordinária de 19/4/2021.
Senhor presidente,
pois
eu,
não?
Eu peço retificação da ata.
Sim.
Eu vou ser breve e sem ser polêmico.
Sim.
Pela advertência verbal que o presidente colocou na vereadora Vânia por um assunto que não estava em pauta. Então, eu acho nada mais justo, por questão até de que reine a paz nessa casa, eu peço a retificação da ata para que seja retirado essa
Sim.
advertência verbal. Tá bom?
Sim.
Porque o assunto não estava em pauta. Não estava em pauta o assunto que veio naquele momento.
Sim.
E no calor da reunião, no calor da situação, os ânimos se exaltaram e foi dito coisas irrelevantes ou relevantes que gerou uma certa polêmica, até um constrangimento perante a população. Então,
Sim.
eu peço para que reine a paz, para que reine a harmonia nessa casa de lei, eu peço a retificação e peço que o senhor retire a advertência verbal pelo ato pelo que aconteceu no momento, pelo assunto não está em pauta, então aí não cabe advertência verbal.
Sim. Alguém mais?
Boa noite a todos. Concordo com o vereador Antônio Brandão e eu ia pedir também uma vista realmente dessa pauta.
Boa noite a todos. Quero entregar meu total apoio e seja retirado também.
Retirado de acordo com o São Antônio falou?
De acordo com o São Antônio.
Ok.
Boa noite a todos. Também tem total meu apoio os nobres vereadores.
Boa noite. Obrigada, vereador Antônio Brandão. Eu acredito que o assunto que não está em pauta não merece punição. Obrigada.
Ok, senhores, mais alguém que deseja pronunciar?
Presidente, eu acredito, como o vereador já pediu...
Pois não?
A retificação, eu acredito que só o pedido do vereador já deve constar, não precisa nem botar em plenário e nem ouvir a opinião dos outros vereadores. Né? Acho que quando um pede retificação...
Senhor Tornaes, perdão. Desculpa, pode repetir, por favor, perdão. Pode falar novamente.
Como o vereador Antônio já pediu a retificação, Eu acredito que nem precisava botar em plenário daí, né? Como o vereador já pediu, já.
A maioria,
não sei,
né?
Se passa por votação, mas se tiver que passar por votação em plenário, eu voto com o vereador Antônio.
Sim, tudo obrigado. Bem. Senhores, tudo bem? Vamos retificar a ata, então, vamos ajustar ela. Mas que fique bem claro, por questão de condução da reunião, tá bom? Por questão de condução, o presidente está conduzindo a reunião. É preciso um ponderamento dos outros vereadores, tá? Cada um tem seus 7 minutos para poder falar. E é isso que eu vejo que está se perdendo. Mas, como o vereador Antônio falou, para que se reine a paz, vamos retificar a ata então. Ok? Juliano, está aqui, tá? Senhores, vamos dar continuidade. Eu vou solicitar então o primeiro secretário Bruno para que faça as leituras das matérias expedientes de hoje. Por favor, senhor Bruno.
Boa noite a todos novamente, aos vereadores, aos munícipes que estão ouvindo pelo YouTube. Indicação número 027/2021, de autoria da vereadora Vânia Patrícia dos Santos, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à viabilidade do pagamento de insalubridade aos servidores dotados no cargo de zelador. Indicação número 028/2021, de autoria da vereadora Vânia Patrícia dos Santos, solicitando o envio ao ofício ao Executivo Municipal quanto à viabilidade de implantação do pagamento do auxílio transporte aos servidores do Executivo. Projeto de lei número 011/2021, de autoria da vereadora Vânia Patrícia dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da transmissão simultânea e a disponibilidade das gravações das sessões públicas de licitações e das outras providências. Emenda número 002, projeto de lei número 009/2021. Artigo 1. Modifica a RT segundo do projeto de lei 009/2021, que revoga a lei municipal número 1183, de 24 de março de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação. RT segunda, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e orçamentários à data da sanção. Senhores vereadores, a lei municipal que este projeto pretende revogar foi criada de forma equivocada, sendo que a forma correta de se suplementar o crédito da rúbrica em questão é via resolução, uma vez que a dotação orçamentária já existe no orçamento corrente. Como dito antes, mediante a opinião da vereadora Sônia da Cruz, durante a reunião ordinária de 19 de abril do corrente ano, esta comissão apresenta emenda para que os efeitos de revogação retroajam até a data da sanção pelo chefe do Executivo, para que o poder seja resguardado de toda e qualquer informalidade. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhores, dando continuidade, eu vou deixar a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre preposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Eu vou solicitar ao segundo secretário, senhor Luciano, se há vereadores inscritos.
Boa noite. Boa noite a todos os novos vereadores, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Sim, senhor presidente. A nobres vereadores inscritos, e vamos com a palavra a vereadora Sônia.
Boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores e a toda a população que está nos assistindo através do YouTube. Gostaria, primeiro, agradecer o senhor Cícero, do Barracão, chefe do Barracão, por ter atendendo uma solicitação minha alguns dias atrás, um administrador no cemitério, o senhor Isaías Guimarães. Então, quero agradecer aqui o senhor Cícero, o senhor prefeito, que atendeu ao meu pedido. Quero agradecer também aos vereadores, né, que aceitaram a minha sugestão de emenda no projeto 0021, que, né, devido à transparência, eu acho que está mais explicativo, digamos assim. Concordo com a indicação da vereadora Vânia sobre o pagamento da insalubridade aos servidores lotados no cargo de zelador, principalmente agora, em tempo de pandemias, o zelador, ele tem, mesmo com EPIs, ele corre muito risco, tá, de contaminação. Então, sou a favor, tem meu apoio, porque a gente tem que preservar sempre a saúde, né, do trabalhador. E hoje nós tivemos, né, não sei se toda a população de Jataizinho ficou sabendo, nós tivemos aqui nessa casa de lei uma reunião junto com o prefeito, com os vereadores, com o promotor e o Conselho Municipal de Saúde sobre o fechamento do hospital. Eu acho que, para quem tinha dúvida, hoje, quem não conseguiu assistir pelo YouTube, vai estar à disposição, já deve estar à disposição. Acho que é muito interessante todas as pessoas, todos os munícipes, assistirem à reunião, porque acho que ficou muito claro, os vereadores que estão a favor, o próprio prefeito, ele disse que não quer que o hospital feche, né? Acho que o único vereador que foi contrário é o senhor presidente Winnes, mas ele explanou, né, a opinião dele, a gente tem que respeitar. Mas, ao meu ver, acho que foi válido, né, as discussões. Eu tenho certeza que o doutor, né, o promotor, hoje ele viu uma realidade diferente do que tinham levado para ele até então. Eu acredito que hoje ele pôde ouvir, né, mais pessoas e o próprio Conselho de Saúde, dizendo, né, que o hospital já estaria em vias de fechar desde dezembro, devido à condição financeira. E eu acho que hoje foi esclarecedor. Tá? Eu não estou aqui para defender ninguém, mas, como funcionária do hospital, estou, né, também, como vereadora, torcendo para que realmente o desfecho seja diferente do que tem, né, do que está sendo, porque são 23 famílias que dependem daquele emprego e são mais ou menos de 50 a 60 pessoas que serão atingidas, tá, financeiramente devido ao desemprego das pessoas ali. Tá? Então, no mais, obrigado a todos pelo apoio, por terem vindo hoje também, que é um interesse nosso, né? Todos nós estamos preocupados com a população. E dizer para os senhores, o próprio Antônio Brandão, como o presidente Winnes, disse que teve um acidente em frente à Câmara hoje, com um funcionário, e o mesmo foi atendido no Hospital São Camilo. Tá? Então, eu acho que realmente é importante, muito importante, o funcionamento, tá, daquele hospital. Ontem teve uma criança ali com o rosto... com várias escoriações, sabe, de mordida de cachorro, uma criança de 5 anos, foi muito, muito triste de ver, né, de imaginar aquela criança indo daqui para Ibiporã, correndo para tentar acertar alguma coisa, né? E então, assim, realmente é importante, sim, o nosso hospital. Então, queria agradecer a todos que tiveram junto com a gente hoje e que está apoiando. Por enquanto, meu muito obrigado, presidente.
Pois não.
Senhor presidente, voltando com a ordem, com a palavra, presidente Winnes.
Senhores, muito boa noite mais uma vez. E para quem nos acompanha, para quem não assistiu à reunião, eu acredito que sim, foi muito produtiva a reunião aí do conselho, né? Vou deixar bem claro meu posicionamento. é da seguinte forma. O presidente da Câmara, o Inês Fernando, não é favorável a fechamento de hospital. Fechamento de um hospital. Agora, o que ele é totalmente contra e não escora em qualquer tipo de opinião popular, porque eu tenho a minha própria opinião, é que é o seguinte, da forma como vem repassado a verba para o hospital, eu jamais, jamais serei a favor. Ai, Winis, você é contra, você quer fechar os... Não, quem fecha são os donos, e ficou muito bem claro, tem a cópia da ata, a senhora Rosália, que é proprietária do hospital, é uma das proprietárias do hospital, dia 19 foi perante alguns vereadores e disse, vou fechar o hospital. Está em ata, ela e seu advogado. Eu respeitei. Na verdade, eu até indaguei. Não feche, converse com o prefeito, converse. Eu sei que ele não foi eleito. Entra num acordo. Então, eu lembro assim, deve estar em ata, deve não estar em ata, que até então o prefeito não era lotado no cargo ainda, mas estava eleito. Não procurou, não conversaram. Então, enfim. Mas a iniciativa de fechar o hospital foi da proprietária do hospital. Isso é inegável perante todos aqui. Segundo, do dia para a noite, do nada, eu acho um absurdo, os donos do hospital foram e fecharam o SUS. E aí? Não entendi nada, com todo respeito a todos os vereadores. Se eu tiver errado, eu libero agora para alguém me falar que eu estou mentindo. Porque, não, porque é verdade, é verdade. O Inês Fernando não é a favor de fechamento de hospital em qualquer parte do mundo. Só que a forma como é repassada a verba para o hospital, e tínhamos aqui um promotor de justiça, tínhamos ali onde o senhor Antônio Lércio dos Reis estava, a diretora, que é mais técnica do que qualquer um que está aqui dentro, questionando que o repasse estava errado. E não sei por que, de certa forma, repasses passados estavam sendo desse jeito, sem o mínimo de transparência. O dinheiro não é meu. Eu não posso deixar de ter zelo com o dinheiro do povo. Eu não posso. E com todo o respeito, na minha opinião, quem for a favor de uma situação como essa, está errado. O dinheiro não é nosso. Senhores vereadores, eu respeito a opinião de cada um e eu sempre falei, eu luto pela opinião de cada um de vocês, mas essa é a minha opinião. Não feche o hospital, mas se for ficar dessa forma, eu sou totalmente contra. E eu vejo que está chegando num ponto em que os culpados ou os responsáveis do fechamento do hospital estão querendo tirar a culpa e colocar em nome de outras pessoas. Mas tudo bem, tá? O que eu tenho para falar é hoje. Não fecho o hospital porque eu não tenho esse poder. Eu tenho zelo ao dinheiro público que paga o meu salário e passa para o hospital. Eu respeito a vida humana e tem mais uma opinião também. O hospital está em situação precária para servir a população. Fui lá, dei uma olhada, preciso de muitos afazeres. Claro que tudo demanda dinheiro, não é simples assim. Mas a forma como é repassado o dinheiro para o hospital, eu sou totalmente contra. Obrigado, senhores.
Voltando com a ordem, com a palavra, nobre vereadora Vânia.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Sônia e a toda a nossa comunidade de Jataizinho. Sobre o hospital, já foi discutido a tarde toda, então a nossa população poderá entrar aí no link e assistir novamente a reunião. Eu fiz aqui uma indicação e agradeço a vereadora Sônia, também, se alguém quiser assinar comigo, eu vou ficar muito feliz, sobre o pagamento da insalubridade das servidoras, porque hoje é pago a insalubridade para quem trabalha no departamento de saúde e para as cozinheiras da escola. Mas quem trabalha na limpeza, né, limpa banheiro, limpa o chão, limpa as maçanetas, limpa tudo que tem contato com o vírus, elas não recebem, tá? Quem limpa outros lugares não recebe. Então, eu pedi para que o prefeito, né, o pagamento aí não chega aos R$200 por servidor, não são tantas. Na minha escola são 7 zeladoras, né, 2 cozinheiras e 5 na limpeza. Eu estou falando pela minha experiência, mas são todas as escolas assim. Umas com mais funcionário, umas com um pouco menos. Mas quem recebe é somente as cozinheiras. Então, pedi para que as outras também recebam. Eu tenho contato com bastante servidor, sou servidora pública há muito tempo, e tem várias pessoas de outro município, e pessoas que moram também na zona rural. Eu tenho uma funcionária também que ela mora naquele condomínio ali próximo a Zane, e eles não têm o auxílio transporte.
né, está na lei orgânica, no plano de carreira. Se for, a gente sabe que está aí a folha já estourando, de repente não é possível agora, mas que futuramente o prefeito estude uma maneira, né, coloque os critérios aí como o Estado faz com seus funcionários, para que possa pagar aí o auxílio transporte. Tem um projeto de lei também, 011, eu, mas a Sônia, Luciano, Bruno, nós discutimos. E eu, como disse a vocês já, quanto funcionária pública, eu vejo essa necessidade. No ano de 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo à sede da nossa prefeitura, com o ex-prefeito Dirceu Urbano. E eu presenciei muitas coisas boas, muita honestidade, sim, quanto à licitação, principalmente. As pessoas que trabalhavam lá eram 3 funcionários, já no final da gestão, 4, mas são pessoas competentes, idôneas. E eu, inúmeras vezes, eu ouvi na rua alguns comentários maldosos em relação à licitação, sabe? E eu acredito que esse projeto de lei, ele não é inconstitucional, tá? Já falei com o Tarcísio, ele me auxiliou nós, vereadores, aqui. E nós 4 que discutimos o projeto. E será transmitido da mesma maneira que é transmitido às nossas sessões da Câmara, ser transmitida a licitação e ficar lá. Se caso alguém tenha alguma dúvida em relação, né, ao processo, ao pregão, que ele possa entrar. É uma maneira de estar fiscalizando e protegendo nossos funcionários. E eu acredito que quando alguém fizer um comentário desse, ele não vai precisar fazer, ele vai lá e confere, pois assim não coloca em dúvida ninguém. Então eu preciso também que vocês me apoiem nesse projeto, nos apoiem, né? Eu, a Sônia, o Lu, a Sônia da Cruz, Luciano Tarosso, Bruno Barbosa, nesse projeto de lei. Obrigada pela oportunidade, Luciano.
Voltando à ordem do dia, com a palavra o nobre vereador Antônio Brandão.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite ao servidor Juliano e à população que nos assiste. Primeiramente, senhor presidente, até nós comentamos hoje aqui durante a reunião do Conselho de Saúde sobre as cadeiras dos vereadores. Nós comentamos, eu quero deixar isso, porque o vereador Laércio quase se acidentou agora de novo aqui com essa cadeira, está quebrada. E se eu me acidento, eu estou perdido. Que a providência seja tomada com...
Sim, tem mais umas duas.
Já para a próxima, né, reunião, por favor. Bom, eu acho que o assunto saúde, Hospital São Camilo, chegou aonde não é do nosso alcance mais. Hoje aqui foi falado o que tinha que ser dito, o promotor observou tudo, existiu algumas indagações, algumas que eu até não concordo, mas enfim, cada um tem sua opinião. Mas eu acho o seguinte: a situação que se chegou hoje a essa reunião, a colocação que foi dada para esse problema, só vai continuar a caber a nós, vereadores, a partir do momento que for ser feito um novo contrato, que nós teremos que participar. Fora isso, a atitude que tem que ser tomada de agora para frente, por mais que nós indagamos, que nós falamos, que nós discutimos, a decisão não vai ser tomada por nós. A decisão vai ser tomada pelo Poder Executivo e pelos proprietários do Hospital São Camilo. Eu acho que os vereadores fizeram sua parte, contribuímos, discutimos, tentamos achar solução, não tivemos mérito nisso, mas, enfim, eu acho que nossa parte foi feita. Eu acho que o município tem outros problemas, vários problemas que têm que ser discutidos, e nós estamos já alguns dias, alguns meses, em função do fechamento ou não do Hospital São Camilo. Eu só quero dizer o seguinte: se essa instituição for fechada, como eu disse à tarde na reunião, se essa empresa, esse CNPJ São Camilo, for fechado, isso não é culpa de vereador, não é culpa de prefeito, não é culpa de Ministério Público, não é culpa de donos de hospital. É culpa de um sistema que vem levando a essa obrigação. É culpa da política pregada, do contrato que foi feito, que já hoje já está com aditivo, desde 2018 para 2019 com aditivo, Então, nós, eu acho que passou, chega. Chega, Hospital São Camilo, chega. Chega. Eu acho que nós temos outros assuntos a resolver. Muitos, por sinal. Muitos assuntos. Então, essa é a minha opinião sobre o Hospital São Camilo. Eu acho que não cabe mais a nós vereadores. É, outra coisa, muitas pessoas estão vindo reclamar sobre, eu falei semana passada, na reunião remota, sobre os barulhos de moto do nosso município, que a Polícia Militar não consegue fiscalizar. Hoje, por um acaso, eu encontrei com um policial militar aqui na Câmara, indaguei a ele sobre isso. Ele disse o seguinte, falou, Brandão, os vereadores teriam que mandar um ofício ou ir pessoalmente conversar no batalhão. Por que no batalhão? Porque o efetivo da Polícia Militar de Ataizinho só tem 2 policiais e 1 viatura. Quem faz blitz, como está havendo em vários municípios, é a polícia, a Companhia Militar de Trânsito. É a Polícia Militar, mas a de trânsito, que está fazendo blitz em Biporã, em Açaí, e está conseguindo resolver essa questão de barulho por motos. Então, eu já deixo aqui o pedido ao servidor Juliano, que não sei se me permite, o presidente, mas eu acho que em breve será nomeado o nosso diretor, e para que faça essa indicação, esse requerimento, esse ofício para a Polícia Militar, e que todos os vereadores assinem. E que nesse ofício seja pedido ao comandante do batalhão que nos receba, que venha até essa casa de lei, ou que nós vamos até lá, ou não precise de todos os vereadores, 1, 2 ou 3 vereadores que represente a casa, que leve o problema do nosso município, para que venham essas operações de blitz para o nosso município, para que venha, que seja prestado aqui esse serviço também pela Polícia Militar. Por enquanto, essa é a minha palavra. Muito obrigado.
Voltando à ordem do dia, com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos que nos veem através do YouTube. Eu nem ia fazer uso da palavra, mas quero aqui dizer que quando o vereador Antônio... Quando o meu nobre vereador Antônio levantou aí a questão das motos, é uma questão que eu acredito que todos os vereadores aqui dentro dessa casa estão sendo cobrados. Eu acho que nem vai precisar, talvez, a gente ir até o comando. Acho que a gente pode estar indo no batalhão em Biporã, falando com o comandante, que antes era o tenente Marco, né, o vereador Laércio, onde a gente sempre teve um bom contato e ele sempre esteve nos atendendo. Eu até quero ficar à disposição do meu nobre vereador. Se precisar, vereador, nós vamos lá fazer uma visita e já deixar claro a todos os colegas de cadeira, toda vez que tem uma blitz aqui, o que que acontece? Alguns colegas correm lá e soltam. Ah, solta a moto, se der fulano. Se for por barulho, o que dá dó, sabe o que é? Vai vir uma blitz. Nós temos muitos funcionários que saem lá dos conjuntos para vir trabalhar na cidade e vem com a sua motoquinha, vem com o seu carrinho. E a gente sabe que tem muito funcionário que trabalha em loja por aqui que não tem a habilitação. Está errado? Está. Não estamos apoiando? Não. Só que eles não estão fazendo errado. Por culpa de alguns malucos que tem na cidade, já vou falar assim, porque não é só as motos. Eu acho que eu acredito que todos nós aqui estamos vendo. Tem carro que passa nas ruas aí em alta velocidade. Aí depois fala assim, mas a cidade tem muito quebra-mola. Se com quebra-mola que tem, os caras estão andando nessa velocidade, não tem quem segura. Então, eu tenho amigos meus que eu sei que tem moto, tem outros que não tem, que eu não tenho amizade com ele, que eu sei que a moto é barulhenta, já comentou. Fui cobrado e já falei para ele, o dia que pegar, não adianta chorar. Ele falou assim, eu quero ver pegar. Então, não é eu que tenho que pegar, não somos nós, certo? Só que depois também não venha reclamar, dizer, nossa, os vereadores estão querendo... Não, não estamos querendo nada. Nós, eu acho assim, que nós, como representante do povo, é o que o vereador acabou de falar. Nós estamos sendo tudo cobrado. Então, vereador, estou à sua disposição. Se mais algum quiser juntar a nós, vamos ver lá. Nós podemos estar falando aí com o Fabiano, né? O Fabiano acho que voltou, consegue de novo. Eu acho que é ele ainda. Podemos estar pegando uma orientação com ele e estamos, podemos estar lá procurar o comandante e vendo lá em Biporã mesmo ali. Eu acredito assim que um abrite de madrugada também não vai fazer mal para ninguém, não. A cidade fica até mais segura. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
É, voltando com a ordem, com a palavra, o nobre vereador Bruno.
Boa noite novamente. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, munícipe. Eu queria falar sobre a reunião de hoje também, tá? Mas começar sobre a zona rural, sobre a sessão do Frei Timóteo, onde foi feita essa semana foi feita a reforma inteira da ponte, ponte de madeira na sessão Frei Timóteo. Requerimento feito por minha pessoa, mas também tenho certeza que muitos vereadores aqui estavam preocupados também com essa ponte, todos são cobrados, né? A zona rural vem até os vereadores e faz seus pedidos, são várias pontes que têm que ser feitas ainda, mas essa do Frei Timóteo já foi feita essa semana. Queria agradecer os funcionários que trabalharam lá, agradecer quem deu a madeira também, e dizer às outras águas que tem mais ponte para ser feita e acredito que no decorrer dos meses para frente vai ser feito também. Queria falar também um assunto que o nosso nobre vereador Laércio Quitério também vai falar, que é sobre o retorno da duplicação da BR-369 na região do Coro do Boi, nas proximidades perto da sede do Massatoshi Roxino. Foi feito um retorno para quem está indo de Jataizinho, sentido a Cornélio Procópio. Esse retorno foi aberto e foi fechado depois de alguns dias. Por quê? Não sei. Mas eu acho que os nobres vereadores também vão querer saber o motivo e está dificultando o pessoal da região. Vou dar um exemplo, a família Valini fica mais longe, eles vêm no retorno, que está sendo agora lá em cima, perto da propriedade do Mário Roxino, para cima da borracharia do Sula. Fica mais longe fazer o retorno do que vir na cidade. Isso não tem cabimento, gente. Essa família mora lá há mais de 60, 70 anos. Tá? O seu direito de ir e vir está impedido e também do seu retorno. Imagina vir em Jataizinho, 3 quilômetros da cidade. Vai fazer o retorno, 3 até a casa. Mais 4 até fazer o retorno, segundo agora. Aí volta mais 4, 4 e 8, 8 com mais 3, 11. Estão todos reclamando. Fica mais longe, gasta mais fazer o retorno do que vir na cidade. E sem contar que prejudica outros moradores que usam máquinas pesadas, agrícolas. Então, eu acho, não tenho certeza que preciso do apoio de outros vereadores. O Laércio Quitério vai falar também, já procuraram ele. Tá? Nós temos que se unir aqui e ver o que está acontecendo. Talvez pode ser um fechamento para alguma manutenção que eles estão fazendo, né? A gente não sabe, não tem como acusar, mas temos que ficar de olho. E sobre a reunião do hospital, hoje com os vereadores, o prefeito, promotor, secretário de saúde, a nossa secretária da 17ª regional, eu acredito, para ser breve, que vamos chegar aonde todos queriam. Eu acredito que o nosso hospital vai continuar aberto e tem que ficar aberto. Não vou entrar em polêmica nenhuma. Hoje foi um dia muito pesado, desgastou muito as pessoas aqui hoje, mas, no final, eu acredito que foi produtivo. Houve opiniões adversas, todos podem ter opinião, mas a minha continua a mesma desde o começo do mandato, não por ser só vereador, mas podia ser um cidadão normal, nunca ia querer o fechamento de um hospital, muito menos como vereador no meu mandato. É só isso que eu tenho a falar. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Voltando à ordem, com a palavra, o nobre vereador Laércio Quitério.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes,
novamente aqui, nós estamos aqui na Câmara, né, depois de uns dias aí fazendo reunião remoto. E hoje também tivemos essa reunião do hospital aí, eu acho que foi muito, muito boa, saiu muitas ideias e tenho certeza, né, vereadora Vânia, vereadora Sônia, que debate sempre, né? A gente está junto, claro que a gente todos está junto, não queremos que o hospital feche. E eu tenho certeza, vereadoras, que hoje vai sair uma boa conversa, eu tenho certeza que vai ser um resultado pelo hospital. Tenho certeza que a diretora, a nossa diretora da saúde, junto com a diretoria do hospital, eles vão entrar numa conversa e vão se entender e tudo vai dar certo. Claro que é como, às vezes, o vereador, o presidente fala, às vezes ele tem razão, porque não pode ser do jeito que era, claro que não. Isso aí, jamais. Jamais eu também não ia aceitar, mas torço sim para ter uma solução para o hospital de Jataizinho. Porque eu já disse em várias reuniões, eu já fiquei internado ali umas 4, 5 vezes, pressão alta, com dengue, e se tiver dia eu vou de novo, eu não tenho vergonha, eu vou. Não porque eu sou vereador que eu tenho que pagar um hospital particular. É ali que eu vou, eu corro ali. Então, vamos ter confiança que essa semana eu tenho certeza que vai ser um resultado positivo dessa reunião que teve hoje aqui.
Vereador, terminado, né, a nossa reunião aqui que estava sendo transmitida, nós conversamos com a diretora de saúde, a Verônica, e conversamos com o promotor, Luciano, Bruno, os vereadores falaram, todos falaram, e a Verônica passou mensagem e disse que amanhã ela já vai sentar com os donos do hospital para ver a possibilidade. Até porque o promotor disse a mesma coisa. Não pode fechar, porque a população não pode ficar sem atendimento. Então, a nossa reunião hoje foi produtiva, graças a Deus. E a Verônica já vai falar amanhã. Né? E nós, acho que em breve nós teremos bons resultados.
Isso é muito importante. Né? Todo mundo vê aí que o prefeito também não é a intenção dele, aqui não estou defendendo o prefeito, que não é a intenção dele fechar o hospital também. Bom, gente, eu tinha comentado ali com o Bruno, né? Semana passada eu estive que ia sair. E como cortaram o meu cartão do pedágio também, né? Desde aquela reunião que nós fizemos lá, eu fui passar lá, o meu cartão já estava cortado. Aí eu peguei, essa semana eu estive que ir para Açaí. Cortei aqui, Bruno, você conhece muito bem, o Luciano, os mais que conhecem lá, o Tizil. Pelo Chicão, saí lá no Quimbo, né? Quimbo, subi lá, passei no Norberto lá, e aquela estrada lá também está péssima. Eu, com meu Voyage, cheguei a patinar ali para cima do Norberto ali, que planta lá, a verdura. Ali a estrada está péssima. Saí lá na ponte do que vocês foram lá, na ponte do São João. Também aquela ponte está feia, está ruim. Mas tudo bem, fui até Açaí, fiz o que eu tinha feito lá e voltei. Aí eu falei, vou voltar por cima, para ir no desvio que tinha ali em frente do Massatocha. E estou andando e não chego nesse desvio. O desvio está 4, 5 quilômetros para cima lá do Massatocha. Só que eu não fui porque eu entrei contramão num desvio que tinha para cá, que ia de lá para cá. Eu entrei contramão, mas se a rodoviária me pega lá. Aí eu conversando com o Cícero, e realmente a estrada do desvio ali da Águas Fortes está uma beleza. Só tá preninha, não está empedrada toda, mas está lisinha. Por isso eles pegaram e fecharam o desvio ali em frente do Massatocha. Olha só a situação que a Econorte está fazendo para a população do sítio, da zona rural, que mora ali, como o Valine, que está ali, tem o Gaúcho, que mora ali, tem o pessoal todo que mora ali. Então, gente, a Econorte está fazendo do pessoal do sítio uma prisão, eles não querem deixar sair. para lado nenhum. Vai ter uma hora que ele vai ter que sair por cima, contratar um helicóptero e sair por cima. Por quê? O que a Econorte está fazendo? Só está travando o pessoal. Em vez de ajudar, está aí fechando desvio, fechando todos os retornos para quem fica longe, para que eles passem pelo pedágio. O que nós vamos fazer? Nós já fomos lá, o diretor lá tratou nós igual cavalo, igual, não deixou nem a gente abrir a boca.
Fomos mal atendidos.
Mal atendido. Você ia falar alguma coisa, ele pega a documentação e leva lá. Eu não quero nem saber de indicação de política, eu não quero nem saber de política. Então, gente, eu acho que, sei lá, o que nós podemos fazer. Porque a Econorte está fechando tudo. Está cada vez mais dando dificuldade para o pessoal do sítio sair da sua propriedade. Então, são essa minha reclamação. E também fiquei sabendo que as luzes da ponte, quem vai tomar conta agora é o Zé Maria, é o pessoal de Biporã, que eu estou sabendo. Então, eu acho que assumiram um compromisso lá. E não sei se é bom, eu acho que é bom, porque pelo menos eles têm todo lá o caminhãozinho, tem tudo pronto lá para fazer manutenção. Também fiquei sabendo o negócio do fundão, que parece que já foi pago aí, não sei se estão nem o vereador Antônio está sabendo, que já foi pago uma parte lá do fundão. Você está sabendo, vereador? Pode, eu abro espaço para o senhor.
Vereador, o que eu estou sabendo é que já o prefeito arrumou uma solução por causa do Fundo de Previdência. Nada foi feito ainda na prática, mas o prefeito e seus secretários já têm uma solução para o que vai ser feito para acertar o Fundo de Previdência do município.
Isso é muito bom para o funcionário, né? O prefeito está de parabéns, está correndo atrás, não está ficando parado, prefeito. Isso aí já é uma solução, por quê? Porque até então estava parado na gestão passada, deixaram à vontade, e agora o prefeito está resolvendo esse problema, que é um problema tão sério para os funcionários da prefeitura, e que aqui tem dois funcionários da prefeitura. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Voltando com a ordem, a fala, com a palavra o novo vereador Luciano. Boa noite a todos os nobres, aos munícipes que nos ouvem pelas redes sociais. Quero dizer, vereadora Vânia, que tenho o apoio do Luciano nas suas indicações, no seu projeto, tá? Pode contar comigo. Voltando ao assunto da nossa reunião hoje à tarde, é uma reunião, acho que, muito produtiva, um pouco de nervos elevados, mas faz parte. E quero dizer que o final da reunião foi muito produtivo, onde a gente indagamos secretária da regional, o promotor, e fomos pedir ajuda para ele, para que ele nos ajudasse ao não fechamento do nosso hospital. E nessa conversa eu usei o exemplo como é feito em Açaí, o modelo. Ele falou, como que é? Eu falei, ó, hoje Açaí é um hospital particular como esse. Estou errado, vereadora Sônia? É um hospital particular lá também, né?
Lá é municipal, mas foi terceirizado o serviço.
Tá. Então, e ele falou, como que é? Eu falei, ó, hoje o executivo passa X por dia e fecha um pacote de serviço. Pacote esse, agora valor, que tem que ser denominado pelo executivo, com a diretora da saúde e com o dono dos hospitais. Não cabe a nós, vereadores, falar o certo valor que tem que ser feito. Correto? E ele assimilou essa ideia. E ele falou, eu falei assim, ó, até você pode ligar para o seu colega de serviço promotor em Açaí, que ele vai te explicar que isso foi feito acordado pelo promotor, e todas as gestões que passam, não tem problema. Aí ele, até estava diretora da saúde, Verônica, primeira-dama, secretária da, da 17ª, e ele ficou muito ciente sobre isso. E ele pediu para ver com os donos do hospital, para a primeira-dama, essa forma para não ter mais problema. Então, Sônia, foi uma conversa muito produtiva, tá? E eu usei esse exemplo lá e ele acatou. Aí falou assim, porque daí dá para fazer um pacote de serviço e acabou o problema. Então, agora, cabe dono dos hospitais, executivo, tá? Tentar entrar num acordo com a diretora da saúde para ver se a gente põe um fim nisso. Tá? Então, acho que até deve ser isso que ela vai conversar amanhã. E, desfaço das minhas palavras, devolvo a palavra ao presidente. Não, vou voltar agora, Reginaldo. Voltando com a ordem, com a palavra o nobre vereador Reginaldo.
Boa noite a senhor presidente, senhores vereadores e os ouvintes que estão ouvindo no YouTube. Tá? Eu queria, mais uma vez, dar os sentimentos à família Nogueira, que perdeu um ente querido essa semana que passou agora, com o Covid novamente, tá? Que a gente pensa quando está se controlando, aí está surgindo mais casos ainda. Então, quero que Deus conforte o coração da família, da família toda, que não foi fácil, o rapaz novo, 42 anos, então é muito, uma perda muito grande, e é a doença Covid. Aí, logo em seguida, hoje, a gente teve essa reunião, foi muito importante, aqui com a diretora da saúde, o promotor, os novos vereadores, e a gente fica preocupado em tentar resolver. E até nos momentos finais, a gente viu que dá para se estar resolvendo os problemas do hospital. É igual o promotor disse, a diretora da 17ª e a diretora de saúde nossa, a Verônica. Então, se chegar eles ao bom senso e fazer um novo contrato, eu creio que não vai fechar o hospital. É só estar faltando mais um argumentinho aí, que eu acho que vai dar tudo certo. Eu torço, porque é tão triste para a gente só ver as coisas acontecendo, fica tão lamentável. A gente trabalha na saúde, que nem perdemos esse ente querido, que é o Edson Nogueira, amigo da gente. Então, é triste para a gente sente, a gente fica triste se fechar esse hospital. Então, eu acho que Deus vai abrir o coração dessas diretoras, da diretora do hospital, e chegar a um bom senso que não feche, gente. Eu torço por isso. A população, se pode ficar tranquilo, nós estamos todos os vereadores, não quer que feche. Vamos chegar nesse bom senso, tá, gente? E muito obrigado, tá? Eu estou triste, porque a gente fica triste. Perde um ente querido, que colega da gente. E acontece todas essas coisas, a gente fica muito triste mesmo, gente. Muito obrigado, boa noite.
Não havendo mais palavras, devolvo a palavra ao presidente.
Senhores, retomando então o andamento da reunião, tá? Vamos passar o período destinado à ordem do dia de hoje. Eu vou colocar em discussão a emenda número 002 ao projeto de lei, número 009/2021. Está aberta a discussão, senhores. Ok. Eu vou colocar em votação única. Agora está aberta, senhores. Votação única. Quem for contrário, que se manifeste, por favor. Ok, senhores, foi unânime. 8-0. Senhores, eu vou colocar em segunda discussão e votação o projeto de lei 009/2021. Está aberta a discussão, senhores. Ok. Senhores, eu vou pôr agora em segunda votação. Está aberto. Quem for contrário, que se manifeste, por favor. Ok. Ok, senhores vereadores, 8-0. Senhores, agora discussão e votação única. Eu vou colocar em discussão o requerimento número 015/2021. Está aberta a discussão, senhores.
Boa noite.
Boa noite.
Esse requerimento eu fiz porque tem duas ruas na Maria Júlia que faltam calçamento, que é a rua José Alves e Alcides Lisieiro. Mas eu perguntei por quê. Às vezes eu vou fazer uma indicação aqui e o prefeito até tem o projeto pronto, né? São duas ruas pequenas, um pedaço dessas ruas apenas que estão ali para concluir o calçamento. Então, vamos perguntar como que está, porque não adianta, né, fazer uma indicação e o prefeito, às vezes, já está pronto para, né, já tem um projeto para concluir ali na Maria Júlia. Não preciso do apoio de vocês.
Sobre esse requerimento da vereadora, eu acho muito importante. Até passei lá ontem, antes de ontem, quero dizer, estive lá vendo, só falta aquelas duas ruas e mais a... acho que essa... Sacai que eu sei, né? Onde ele já disse que vai terminar. A primeira rua ali, que é a José Alves, é 100 metros. Ali, se eu não me engano, não vai ser... feito com paver, ali eu me lembro que no mandato passado ali já estava sendo orçado, já projetado para que seja asfalto aquela dali e a da frente, lá da outra rua, que eu não tenho o nome aqui, que lá sim ia ser paver. Mas a primeira ali, que é o José Alves, aquele pedaço que falta ali, acho que não dá 100 metros, ali é uma empresa que tinha ganhado ali a citação e que aquela parte iria ser asfalto. Mas tem... todo o meu apoio, vereadora.
Obrigada.
Só duas ruas ali pequenas, sem contar a última lá, e que vai, assim, já terminar ali um pedido ali daquela população que mora por ali. Muito obrigado.
Senhores, alguém mais? Ok, senhores, vou colocar em votação única, então, está aberto. Quem for contrário, que se manifeste, por favor. Ok, 8-0. Senhores, vou passar para explicações pessoais. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo aí de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Eu vou solicitar do segundo secretário, o senhor Luciano, que proceda a chamada nominal dos vereadores, por favor.
Senhor presidente.
Pois não.
Não havendo vereadores, eu só queria pedir ao diretor que envia um ofício ao SAAI, ao diretor, perguntando se teve aumento na tarifa de água. Porque tem bastante munícipe indagando na rua, que falando que teve aumento na taxa de água. Então, para verificar isso aí, se é verdade, tá? Então, devolvo a palavra ao novo presidente.
Senhor Luciano, eu vou só para aproveitar todos os vereadores aqui. Eu vou usar meus sete minutos, mas para deixar um recado para o pessoal sobre a minha fala que eu tive hoje aqui na reunião. Eu comentei sobre a questão de um valor para deixar de receber da prefeitura com os vereadores. A gente vem conversando e a gente tem aí uma divisão de opiniões sobre essa questão de valores, mas a gente nunca sentou para conversar. Eu queria deixar os senhores tranquilos, porque qualquer decisão que eu for tomar, eu vou sentar com os 9 vereadores, porque é uma decisão bem pesada para ser tomada. Na minha opinião, deixei bem claro, fiz as contas e eu acredito que uns R$30 mil dá para deixar para enxugar e ainda assim a gente consegue manter a Câmara fazendo umas reformas, não reformas como todo aqui queria, transformar, fazer uma casa de maior respeito, uma outra estrutura, aí não vai dar. Então, vai ser uma escolha em conjunto isso, tá? Eu fazendo as contas, uns 30 mil reais... Acredito que dá para a gente ceder. Acredito que dê, eu posso estar errado, mas a gente pode chegar no consenso junto, não tem problema. Esse dia quebrou a cabeça aí, o Juliano aqui. Até o Vanilson participou na secretaria, advogado também. O que a gente podia fazer? Porque não tem como questionar, porque o município está com pouca verba, tá? Então, isso não tem como questionar. Então, qualquer dinheiro que possa ser usado agora, de imediato, vai ajudar pensando na população. Porém, nem todos os vereadores pensam igual, Então a gente precisa entrar num consenso e sentar e ver o que pode ser feito. Mas para mim, eu acho válido, peço que os senhores pensem, e não tem nenhum problema, vem falar comigo e estudar uma outra proposta, mas até o prefeito pediu ajuda umas duas vezes aí falar comigo aí. E é assim, gente, não tem o que fazer, muito o que fazer. O negócio é ajudar a população, todo mundo aqui quer fazer isso. Eu acredito que uns 30 mil vai dar para ajudar. Ainda sobra alguma coisa para eu poder arrumar as cadeiras, arrumar ali, fazer reforma na calha. Mas vamos chegar todos juntos, marcar uma reunião, que não seja extraordinária, mas que seja no fundo da secretaria. Então eu peço que os senhores vão pensando aí para a gente poder chegar no consenso juntos, tá bom? É só isso, obrigado.
Não havendo mais, devolvo a palavra ao Nopé.
Senhores, então, retomando então a fala, eu agradeço, tá? Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que acompanham nós no YouTube. E vou convidar a todos para acompanhar a próxima reunião ordinária, dia 3 de maio, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrado os trabalhos da presente reunião. Obrigado.